Reportagem Especial.
Os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a saúde e a economia continuaram em 2021. O crescimento no número de mortes e a retomada gradual das atividades com o avanço da vacinação, tudo isso se refletiu nas votações de deputados e deputadas no plenário. É o que você acompanha na segunda reportagem da Retrospectiva 2021 com o repórter Antônio Vital.
Assim como ocorreu em 2020, quando começou a pandemia de Covid-19, o combate aos efeitos do vírus na saúde e na economia dominou grande parte das discussões e votações na Câmara dos Deputados em 2021. Medidas essenciais, como regras mais simples para compras de medicamentos, vacinas e serviços de saúde, passaram pelo plenário. Foi o caso de uma medida provisória aprovada em agosto, que permitiu compras com dispensa de licitação, desde que com justificativas técnicas e divulgação dos contratos na internet. O relator, deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, rejeitou a emenda que pretendia proibir a aquisição de remédios sem eficácia comprovada. Ele argumentou que isso poderia, por exemplo, inviabilizar até a compra de vacinas, já que somente as da Pfizer e da AstraZeneca tinham registro definitivo na Anvisa.
Está mais que provado hoje da ineficácia da cloroquina e da ivermectina para o tratamento do SARS-CoV-2 e que hoje seria um desperdício de dinheiro insistir na contratação, na compra desses medicamentos para o tratamento e colocar em risco a vida dos pacientes. Porém, ao ouvir os técnicos da Anvisa, eles me argumentaram que, como ainda há inúmeros medicamentos que estão em fase de aprovação, que isso poderia levar a um limbo jurídico.
Outra MP, aprovada em novembro, prorrogou a vigência dessas regras excepcionais de aquisições e contratações. Além disso, permitiu a recontratação dos médicos dispensados do programa Mais Médicos, bem como a prorrogação dos contratos que estavam por vencer. O drama dos pacientes e familiares internados também foi lembrado. Em junho, deputados e deputadas aprovaram um projeto que transformava em lei as videochamadas ou visitas virtuais de pacientes internados em unidades de terapia intensiva. O projeto original, apresentado pelo deputado Célio Studart, do PV do Ceará, previa a medida apenas para os familiares e pacientes vítimas da Covid-19 que estivessem isolados. A relatora da proposta, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, estendeu a medida para todos aqueles em UTIs. Célio Studart elogiou a mudança e atribuiu a iniciativa à sugestão de uma jornalista, Silvana Andrade, presidente da Agência de Notícias de Direitos Animais, a ANDA.
Um relatório consegue melhorar e muito um projeto que já tinha uma beleza na sua essência pela ideia que chegou até nós, através de uma jornalista, Silvana, que perdeu a sua mãe e que felizmente conseguiu se despedir em 15 minutos no telefone. Posteriormente, veio a perder quase 9 familiares pela Covid-19.
A pandemia também afetou o funcionamento das escolas. Por isso, em setembro, a Câmara aprovou o projeto que permitiu aos secretários de Educação dos Estados continuarem a adotar as medidas excepcionais, mesmo depois do decreto de calamidade pública ter perdido a vigência no fim de 2020. Entre essas medidas está a suspensão da obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos. A autora da proposta, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, explicou que o projeto foi um pedido das entidades ligadas à educação para dar segurança jurídica aos gestores.
E vai permitir que cada escola possa organizar o seu calendário. Nós sabemos que muitas escolas já retomaram o seu trabalho de maneira remota, de maneira híbrida, mas nós temos muitos desafios em relação à organização curricular. Então, esse PL, ele estende o olhar e a organização que foi dada pelo Congresso em relação ao cumprimento dos dias, à organização curricular, dando ciência e segurança para que as escolas possam se organizar.
A pandemia afetou também as empresas. Vários setores tiveram prejuízos com a necessidade de adoção de regras sanitárias para evitar aglomerações. Por isso, o governo editou medida provisória e os deputados aprovaram o texto em agosto para renovar o programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho em troca do pagamento de um benefício emergencial aos trabalhadores. Um dos setores mais afetados foi de turismo. Viagens programadas foram canceladas de uma hora para outra, o que prejudicou ao mesmo tempo turistas e empresas. Por isso, em maio, a Câmara aprovou medida provisória que prorrogou até 31 de dezembro as regras de reembolso e remarcação de passagens aéreas para voos cancelados. A MP deu prazo de um ano para as empresas aéreas devolverem os valores a partir da data do voo cancelado, com reajuste pelo INPC. E quem desistisse do voo nesse período poderia escolher entre ficar com o crédito da passagem ou receber o reembolso. O deputado Bacelar, do Podemos, da Bahia, presidente da Comissão de Turismo da Câmara, comemorou a aprovação da MP.
A aprovação urgente é fundamental. Mesmo com todos os severos impactos negativos para oferta e demanda de viagens aéreas durante todo o início, todo o ano de 2020, mesmo assim, as companhias aéreas nacionais mantiveram a malha essencial para as capitais dos 26 estados, para o Distrito Federal e para as cidades longínquas do país.
Coisa parecida aconteceu no setor de eventos e, mais uma vez, a solução encontrada pelo governo foi editar uma medida provisória. Essa MP foi aprovada em agosto e prorrogou até 31 de dezembro de 2022 o prazo para os consumidores usarem os créditos por eventos adiados ou cancelados em 2021. O texto atualizou a lei aprovada em 2020. Em outubro, com a redução do número de mortes atribuída à campanha de vacinação, vários setores da economia já ensaiavam a retomada das atividades. Foi quando o plenário aprovou o projeto que estabeleceu condições para a volta ao trabalho presencial de empregadas gestantes. O projeto alterava a lei aprovada em maio, que determinava que as grávidas deveriam ficar em trabalho remoto durante a pandemia, sem perda salarial. Uma das condições para a volta das gestantes ao trabalho presencial era a vacinação. Mas o projeto foi criticado por muitos deputados por permitir a volta ao trabalho presencial das grávidas que optassem por não se vacinar. Para a relatora, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, essa era uma maneira de atender o desejo de gestantes que queriam voltar a trabalhar presencialmente e, ao mesmo tempo, tirar um encargo a mais de pequenos e médios empresários, que tinham que continuar arcando com os salários das empregadas afastadas, mesmo daquelas que não podiam desempenhar suas funções à distância.
Hoje, 100% está sendo pago pelo setor produtivo. E quando a gente fala isso, nós estamos falando do microempresário, que muitas das vezes não tem condições de estar fazendo esse pagamento sem a funcionária. E deixando claro, nós temos recebido várias mulheres que querem retornar ao trabalho. Nesse momento tão especial da gestação, muitas das vezes tem uma perda salarial porque ganham comissão, hora extra.
O estímulo às micro, pequenas e médias empresas em um período de redução das atividades em função da pandemia também esteve no centro dos debates em 2021. Em julho, o plenário aprovou medida provisória que estimulava os bancos a concederem empréstimos para microempreendedores individuais, os MEI, produtores rurais e micro e pequenas empresas enquadradas no Simples, com faturamento de até 4,8 milhões de reais. A MP reeditava o programa que estimulava os bancos a concederem empréstimos por sua conta e risco, em troca de créditos a serem usados para abater tributos. De acordo com o relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, a medida pode gerar créditos de até 48 bilhões de reais para as empresas.
Essa medida provisória ela é muito importante no estímulo ao crédito e microcrédito para as pequenas, microempresas, as empresas que estão no regime do Simples Nacional. Ela desburocratiza, facilita que as instituições bancárias terem mais condições de ofertar crédito nesse momento tão importante que a nossa economia precisa, nesse momento de pandemia, e essa medida vem justamente para reforçar o auxílio a essas empresas importantes, principalmente na geração de emprego e renda.
E para tentar diminuir os efeitos da pandemia na vida de quem mora de aluguel ou vive em ocupações disputadas judicialmente, deputados e deputadas aprovaram em junho projeto que proibia o despejo ou desocupação de imóveis urbanos até o fim de 2021. A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara, mas voltou para análise dos deputados, porque o Senado alterou o texto e retirou a proibição de despejos e remoções em áreas rurais. O relator, deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, foi contrário à emenda do Senado, mas acabou vencido no plenário. Ele criticou a interpretação de que o texto original da Câmara incentivava invasões, como argumentaram os contrários à medida.
Esse projeto de lei aprovado, ele vai garantir a segurança contra despejos, seja via medida judicial, seja impedir concessão de medida liminar de despejo ou qualquer outra medida para ocupações que aconteceram antes de março de 2020. Então, não cabe dizer que esse projeto vai estimular a realização de qualquer tipo de ocupação nesse momento, e essa medida só vai valer até o dia 31 de dezembro de 2021.
No mesmo dia, a Câmara aprovou o projeto que suspendeu, também até o fim do ano, a obrigação de prova de vida para os segurados do INSS. O relator, deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, defendeu a medida e lembrou o caso do ex-deputado Beto Albuquerque, que perdeu o pai e a mãe para a Covid depois de uma prova de vida.
No dia 24 de junho, o pai do ex-deputado federal morreu pesarosamente aos 85 anos, vítima do Covid. O senhor Telmo Albuquerque estava isolado em casa por meses, tendo começado a manifestar sintomas da doença após uma ida ao banco para fazer prova do INSS. Ele foi à agência acompanhado da esposa, que também fora contaminada e, infelizmente, veio a falecer no dia 9 de julho, após um período internada. Esses são os casos que tomamos conhecimento. Quantos outros podem ter ocorrido e poderão ocorrer para que adotemos esta providência?
Viúvos e viúvas de vítimas da Covid, assim como aquelas pessoas que foram obrigadas a se aposentar por invalidez em consequência da doença, também foram lembradas pelos deputados, que aprovaram um projeto que prevê isenção no pagamento de imposto de renda sobre aposentadoria ou pensão. Um dos autores do projeto, o deputado Volney Queiroz, do PDT do Pernambuco, defendeu a medida e disse que o texto final tem critérios objetivos para a concessão dos benefícios.
Então nós temos um projeto que trata da carência previdenciária e temos um projeto que trata também da isenção de imposto de renda daqueles sequelados graves da Covid-19, aqueles que perderam a sua capacidade laboral, aqueles que estão fora do mercado de trabalho. E essa constatação não será empírica, não será subjetiva. Ela atende critérios objetivos, que são os critérios estabelecidos hoje pelo sistema do INSS.
A Câmara aprovou ainda projeto do Senado que permite a quebra temporária de patentes de vacinas e insumos em períodos de emergência ou estado de calamidade pública. Mas a Presidência da República, ao sancionar a lei, disse que a quebra das patentes não seria aplicada neste ano, em que há vacinas disponíveis no mercado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Amanhã, na terceira reportagem da Retrospectiva 2021, você acompanha como, além da pandemia, a crise econômica esteve no centro dos debates na Câmara dos Deputados.
Reportagem especial.